RFI convida.
Silvano Mendes.
São mais de 5 décadas de carreira compondo e tocando pelo mundo afora. RFI convida. Hoje tenho o prazer de ouvir aqui nos nossos estúdios o violonista e compositor Ginga. Bom dia, Ginga.
Bom dia.
Você se apresenta nessa sexta-feira no New Morning, uma referência entre as casas de concerto aqui em Paris, nessa que é a sua primeira vez tocando aqui na França, mas eu sei que você tem uma longa carreira, passou por várias cidades aqui na Europa. Como o público europeu tem acolhido o seu trabalho nesses anos de carreira?
Na verdade, eu já tinha tocado na França anteriormente, há uns 15 anos atrás, em Marseille, mas em Paris nunca toquei. A Europa veio muito. A partir de 2000 eu comecei a vir à Europa, mais especificamente na Itália, onde eu fiz um contrato com uma gravadora, a gravadora IJEA, e gravei alguns álbuns lá. Hoje em dia eu tenho um contrato com a gravadora alemã, Acoustic Records, onde eu já fiz 4 álbuns também. Então aqui na Europa eu já consegui fazer uma média de 7, 8 álbuns. É uma tentativa de mostrar a minha música e de uma forma de deixar a minha música plantada dentro do coração de alguém. Porque um dia eu tenho que ir embora, já não sou mais criança, tenho quase 70 anos, mas a música pode prosseguir de uma certa forma, ela vai se desdobrando por intermédio do sentimento das pessoas. Então é importante estar aqui na Europa, por tudo que a Europa representa, por tudo que a França representa, e essa primeira vez em Paris era um sonho que eu tinha, tocar nessa cidade. Eu tenho uma relação muito íntima com os compositores clássicos franceses, os impressionistas, os anteriores, os românticos, assim como Michel Legrand, que é um ídolo para mim, e é um compositor que, inclusive, já fez arranjo de uma música minha num disco que ele fez no Brasil. Em suma, seria uma convergência de sentimentos que eu tenho de me apresentar aqui. Devo isso principalmente a Aurélie Tiblat, que é uma cantora e compositora, né? E a Verioca, e a pessoas que ajudaram a me trazer aqui.
Que gostam muito de música brasileira e que, de uma certa maneira, promovem a música brasileira também com o próprio trabalho delas, né? Você falou dos álbuns e dos trabalhos aqui na Europa. Eu sei que você acaba de lançar o álbum Passos e Assovio, uma parceria com o clarinetista italiano Gabriele Mirabassi. Fala um pouco pra gente desse projeto.
Quando eu vim à Europa a primeira vez, foi em 1993, para a Espanha, especificamente. Depois voltei em 96, fiquei um mês na Espanha também, rodando pela Espanha. Aí houve um intervalo, e quando eu voltei já para a Itália. E assim que cheguei na Itália, vim com um grupo brasileiro, amigos meus que eu trouxe tocando comigo, com Paulo Sérgio Santos no clarinete e Lula Galvão na guitarra também. E o primeiro concerto que eu fiz na Itália foi na Toscana, numa cidade chamada Pop. Para ter uma referência, é uma cidade pequena, como várias cidades da Europa, mas foi uma cidade onde Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Eu me lembro que eu fiquei hospedado num hotel onde meu quarto eu vi o castelo onde Dante escreveu a Divina Comédia, e eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu que conhecia o livro, não li todo, mas de algumas partes meu pai me fez conhecer. Nunca podia imaginar que estaria ali. Bom, em suma, isso foi meu debut, assim, a coisa mais fora da Península Ibérica. E logo, logo, eu com 1 ano de Itália, de vindas à Itália, eu fui convidado pela IJEA para fazer um disco com o Gabriele Mirabassi. E por questões jurídicas ou de direitos autorais e de contratos, a minha gravadora do Brasil não permitiu que o disco fosse meu. Eu fiquei nesse disco, que é um disco meu, que é só com músicas minhas, e eu toco, e Gabriele toca clarinete, eu passei a ser um convidado do meu trabalho, por questões contratuais lá com a minha gravadora, que não abriu mão. E eu fiquei um pouco frustrado, porque artisticamente o disco é meu, mas ele é meu de fato e não é de direito. E eu tive a oportunidade de agora gravar um novo disco pela Acoustic Records. E eu pensei em regravar com o Gabriele, por tudo que ele representa na minha carreira aqui na Europa, pelo nome dele, que é um nome respeitado, um grandíssimo músico, um artistaço, grande mesmo, dos maiores com quem eu já trabalhei. E eu dei a ele de volta o convite que me fez há 18 anos atrás e o convidei para gravar esse disco. E esse disco agora é Gabriele e Ginga, mas só que Ginga convida a Gabriele.
Exato, e são 12 títulos. O que é interessante é que apenas dois são inéditos, né? Inéditos de verdade. Que, como foi fazer essa releitura do seu próprio trabalho?
Eu deixei a critério do Gabriele, que ele tem uma intimidade muito grande com a minha obra. Obviamente que ele não conhece as coisas mais recentes, as coisas inéditas, coisas que ficaram lá para trás, que ainda são inéditas. E eu disse, Gabriele, grava o que você quiser. Para mim, são como filhos meus, não tem distinção. Você não discrimina um filho em favor de outro. O que você quiser gravar, eu estou contigo. Ele aí mais ou menos escolheu, me mandou uma lista, eu fiquei de acordo. E só sugeri de gravar duas inéditas. Uma é o Tangará, que é uma música que eu fiz meio por encomenda do Sérgio Mendes. Me parece que vai ser o nome do novo álbum do Sérgio Mendes, o Tangará. Eu estive com ele agora em Los Angeles. Ele me mostrou a gravação quase pronta, está muito bonito. E o Melo Balueiro. O Tangará é só meu, eu que fiz a letra. E Melo Balueiro é um acalanto, não sei como é que chama na França, é Berceuse, deve ser isso.
Exato.
E é meu e de Ana Paz, que é uma compositora, cantora e violonista brasileira. E ela me apresentou a primeira parte da melodia, que ela musicou um poema francês para um aluno dela, uma criança de 6 anos, francesa. Ela dá aula para alguns franceses lá no Rio de Janeiro. E eu achei tão interessante que me deu vontade dali fazer uma canção, pedir a ela, se ela me permitia fazer uma segunda parte e harmonizar. Aí ela, lógico, aí eu fiz. E depois da música pronta, da melodia pronta, ela foi gravada somente melodia, pelo Gabriele agora. Uhum. Eu fiz a letra chegando no Brasil e a música agora tem uma letra e se chama Melo Balueiro, que são as duas músicas inéditas desse disco que se chama Passos e Assovio. Melo Balueiro e Tangará.
E depois de Paris, você continua rodando aqui pela França, participa, por exemplo, do festival Le Guitar, que é um evento em Villeurbanne, que reúne vários nomes da música de cordas, violas, violões, violinos. Baseado na tua experiência, você acha que é mais fácil fazer música instrumental no Brasil ou aqui na Europa?
Eu queria te esclarecer uma coisa. Eu sou um compositor de canções. Eu só toco instrumentalmente por necessidade de sobrevivência. Eu sou compositor de canção, música com música e letra. Esse é o meu negócio. Sempre foi e será. Música instrumental eu amo, ouço muito, 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 intensamente desde criança. Tanto a música clássica como a música instrumental, seja de onde venha, venha de onde vier. Quando ela é boa, eu quero beber da música instrumental. Mas eu não faço distinção como ouvinte entre ouvir instrumental ou ouvir música canção. Mas como compositor faço. Eu sou um compositor de canção. Eu me considero apenas um violonista das minhas músicas. E música instrumental eu faço circunstancialmente para sobreviver. Porque Deus me deu a possibilidade também de tocar meu violão mais ou menos direito. Então eu faço isso para ganhar a vida. Mas se eu pudesse ganhar minha vida só cantando minhas canções, eu cantaria. Mas como você está percebendo, com essa rouquidão aqui, só se eu fosse o Louis Armstrong.
Mas digamos que só com o violão você já consegue fazer muita coisa, né?
Dá para me virar.
Dá para se virar. Então justamente a gente vai pedir para se virar um pouquinho nesse final de entrevista. F convidou hoje Ginga, que está passando aqui pela França, primeira vez aqui em Paris. Obrigado pela presença.
Obrigado a vocês, mano. Thank you.